a partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
Queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, nossos votos de muita paz. Hoje nós vamos refletir um pouco mais sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Antes de iniciarmos a leitura, as reflexões, nós convidamos a todos para fazermos uma prece, elevando os nossos pensamentos ao nosso Pai Criador, de infinito amor, de infinita bondade, ao nosso Senhor Jesus, o meigo Rabi da Galileia, amigo incondicional das nossas horas. Aos bondosos benfeitores, trabalhadores incansáveis da seara do Mestre, para que todos nós, sob o influxo do seu amor, Senhor Jesus, possamos aprender com as tuas lições, com as tuas palavras, com os teus exemplos. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado ao Pai da vida, nosso Senhor. Muito obrigado aos bondosos mensageiros. Estejam conosco, hoje e sempre. Nós temos no capítulo 6, o Cristo Consolador, o início das observações trazidas pelos Espíritos a respeito da mensagem que a doutrina espírita traz para todos nós, os esclarecimentos e as consolações. A consolação é uma forma de ajudar o ser humano encarnado a suportar com resignação, com paciência, as provas e as expiações que são colocadas na sua existência, de cada um de nós. A doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. É a benfazeja mensagem de amor, de paz, de esclarecimento, de orientação, de verdade e de luz para os nossos corações. Quer dizer da doutrina espírita em seu objetivo maior? É para nós sempre um desafio colocar em prática as lições trazidas pelos Espíritos e entendermos a finalidade de nossa existência em um âmbito maior do que aquele que estamos acostumados, é realmente para todos nós uma oportunidade que não devemos deixar passar. Jesus, ele traz para todos nós as etapas da sua consolação. Neste capítulo, o jugo leve, ele diz assim: "Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo." São Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. E Allan Kardec nos esclarece o seguinte: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens, sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: "Vinde a mim, todos vós que estáis fadigados, que eu vos aliviarei." Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Olha que fácil. Que fácil de ser compreendido. Talvez difícil de ser praticado por muitos de nós. Jesus promete para todos nós uma consolação, um alívio para as nossas dores. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Nós temos que compreender que Jesus promete aliviar as nossas aflições, não retirar as aflições de nossos ombros, de nossas vidas, de nossas jornadas aqui na terra. Ele promete que o seu jugo, que o seu fardo é leve. Mas como assim? O que seria esse jugo? O que seria esse fardo? Seria, para todos nós, a maneira como nós passamos pelos sofrimentos, pelas misérias, pelas decepções, pelas dores físicas, pela perda dos entes queridos. E esse jugo, ele é, na verdade, aquela forma de passar por esses problemas, entendendo que precisamos passar com muito amor, com muita caridade em nossos atos, em nossos pensamentos e em nossas palavras. Quando nós atravessamos as experiências de nossa vida com o sentimento de amor, com o sentimento de caridade, nós atravessamos as dificuldades sentindo essa força, essa disposição, essa confiança no futuro, a certeza de que seremos vitoriosos. O jugo, portanto, né, o fardo e o jugo com Jesus é realmente muito mais leve muito mais fácil. Porque impõe para todos nós apenas o dever de exercitar o amor e de exercitar a caridade. A única regra, o único dever que nós devemos cumprir, o amor e a caridade. Vejam, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, nós temos então a chance de sermos muito consolados em todos os momentos de nossa vida. Quando nós exercitamos, em meio às tempestades da vida, uma confiança na justiça de Deus, da forma como Jesus veio nos ensinar, uma certeza de uma vida futura que nos aguarda, a felicidade que tanto almejamos, que tanto queremos. Nós temos, com a mensagem de Jesus, a força necessária para suportar as aflições da vida. Porque para as pessoas que duvidam disso, para aquelas que têm uma fé vacilante, para aquelas que não pensam em relação à vida futura como sendo algo real que chegará para todos nós, quando a pessoa deposita toda a sua fé, toda a sua confiança na vida presente, na encarnação atual, pode acontecer de as aflições chegarem e a pessoa não dar conta de suportar as aflições. O fardo fica extremamente pesado. As esperanças vão se esvaindo, vão embora, e o peso dos sofrimentos aumentam. Não é assim que nós queremos viver, não é mesmo? Não é assim que desejamos que os nossos irmãos em humanidade vivam. Nós gostaríamos que todos encontrassem essa luz a guiar os corações humanos, que são as promessas de Jesus, que são as suas palavras, que são os seus ensinos para todos nós. Jesus é a fonte mais que sublime, que alimenta as nossas almas ainda frágeis, ainda vacilantes na fé. Foi por isso que o nosso Mestre amado também nos ajudou a termos mais esperança, mais forças, mais coragem, mais fé, quando ele disse para os discípulos, que foi anotado pelo evangelista João, que ele enviaria o Espírito de verdade, o outro Consolador. Jesus, então, diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. São João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e o versículo 26. Allan Kardec nos traz a seguinte instrução: Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem, finalmente, trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma, dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir ao termo do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Que consolação nós encontramos neste texto. Já que estamos no capítulo Cristo Consolador, esta mensagem é extremamente consoladora. Nós podemos encontrar na doutrina espírita tudo isso, recursos que nos deixam mais fortes, desde quando nós tenhamos olhos e ouvidos de ouvir, olhos de ver, ouvidos de ouvir, toda a mensagem de Jesus se torna para nós límpida, transparente, translúcida, se torna uma fonte de amor e de bênçãos que acalmam as nossas dores, tanto morais, emocionais, mentais e físicas. Acalmam. O Espiritismo nos ajuda de uma forma tão elevada que nós podemos, durante a nossa existência, erguer dentro de nós um ambiente de paciência, de tolerância, de fé, de coragem, de resignação, fazendo com que nós tenhamos condições adequadas para carregar os nossos fardos, para carregar as nossas provações e expiações. Quando Jesus se refere ao Espírito de verdade, ao Consolador prometido, ele nos orienta que jamais ele nos esquecerá ou nos abandonará. A doutrina espírita deve refletir o Evangelho do Cristo, a fé pura e simples. Nós devemos encontrar no Espiritismo o cristianismo que ressurge nesta nova oportunidade, na roupagem da qual Jesus escolheu para que recebêssemos a sua mensagem. Uma mensagem de amor, uma mensagem de fé, de esperança, porque a doutrina espírita nos ajuda a entender que temos um passado que reage e se reflete no presente. Nós temos também um futuro que nos aguarda. O presente é a oportunidade que recebemos do alto para progredirmos, para deixarmos para trás as ignomínias que cultivamos ao longo dos milênios. Sejamos confiantes de que o futuro chegará para todos nós, cheio de alegrias e felicidades ou cheio de amargores e arrependimentos. Levemos a sério a mensagem de Jesus. Façamos o máximo para nos esforçarmos, para aprendermos e para praticarmos a mensagem do nosso Senhor Jesus. Porque na doutrina espírita, como Jesus disse que nos enviaria um outro Consolador, o Espírito de verdade, nós podemos encontrar o conhecimento das coisas, aquela instrução que nos ajuda a entender de onde viemos, para onde vamos, por que que estamos aqui na Terra encarnados. Na doutrina espírita, nós conseguimos compreender os princípios da lei de Deus. Nós conseguimos consolação para os nossos corações, porque nos enchemos de fé e de esperança. Não devemos desanimar. Devemos caminhar junto com o Evangelho de Jesus como roteiro seguro para a nossa felicidade, junto com a doutrina espírita, como sendo um farol a nos guiar rumo à nossa felicidade. Que Jesus nos envolva em seu amor, que nos dê a coragem, a paciência, a resignação que nos falta ainda. Que tenhamos muita paz, muita fé e muita esperança. Que assim seja.
Thank you. abismo está em minha cama. Sei que ali também me amas, Senhor. Eu sei que tu 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 me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas.
Você escutou pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.